10h34, sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Sexta-feira pede o quê? Pede um churrasquinho, né? Mas não tem churrasquinho nesse fim de semana, porque a polícia apreendeu e destruiu quase 2 toneladas de picanha, camarão, linguiça e chorizo contrabandeados da Argentina. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Federal e o Ministério da Agricultura apreenderam mais de 1 tonelada de alimentos em Foz do Iguaçu. Entre os itens apreendidos estavam pedaços de picanha, chouriço, camarão, linguiça caseira e bebidas. Segundo o Ministério da Agricultura, parte dos produtos foram contrabandeados da Argentina. Estavam sem comprovação de origem e armazenados de maneira inadequada em um estabelecimento em Foz do Iguaçu. Nos fundos do estabelecimento, de acordo com a Polícia Federal, os agentes encontraram um pedaço de produção de linguiças caseiras com a licença sanitária vencida. Além disso, no local foram encontrados selos falsos do Serviço de Inspeção Municipal de Alimentos. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Fran, pelas suas informações. GAECO e Receita Federal realizam operação voltada a coibir crimes relacionados à abertura de empresas fantasmas que emitiam notas fiscais falsas. Mandados são cumpridos em Apucarana, norte do estado, e em Medianeira, no oeste. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É a segunda fase da operação Falsa Impressão. Foram cumpridos 3 mandados de busca e 1 de prisão temporária em Apucarana, aqui no norte do Paraná, e 1 de prisão e 1 de busca em Medianeira, no oeste do estado. Essas investigações começaram em junho deste ano para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa, após o GAECO receber informações da Receita Federal de que um contador que ficava no município de Grandes Rios, também no norte do estado, integraria a organização criminosa especializada em construir empresas de fachada para funcionar como noteiras, ou seja, criada apenas para a emissão de notas fiscais frias, notas fiscais falsas. Apenas nos 10 primeiros meses deste ano foram identificados pelo menos 182 empresas de fachada constituídas por esses investigados que teriam movimentado cerca de R$ 250 milhões. Os mandados foram contra os 2 suspeitos de serem líderes dessa associação criminosa. Eles cooptavam laranjas, geralmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, inclusive pessoas em situação de rua, para criar empresas falsas no nome dessas pessoas. Lembrando que já o contador receberia cerca de R$ 700 por empresa criada. Então ele recebeu mais de R$ 125 mil para criar essas empresas de fachada. A operação tem o objetivo de apreender aparelhos celulares, computadores, documentos que servem de base para a continuidade da investigação. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Agora eu quero saber de você, ouvinte do CBN Paraná. Você é fã de álbum de figurinhas? Os da Copa do Mundo são os mais populares, mas tem álbum de figurinha de tudo, né? De filme, de games, de desenhos, enfim. Em Maringá, a prefeitura quer lançar o seu próprio álbum de figurinhas. É um álbum de figurinhas sobre a cidade. Só que para isso, quer gastar R$ 3,5 milhões. E aí, o Observatório Social pediu a impugnação da licitação. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre esta polêmica do álbum de figurinhas. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Essa licitação é da Secretaria de Educação de Maringá. O objetivo é comprar 33 mil álbuns e figurinhas personalizadas com imagens de Maringá para atividade pedagógica em sala de aula nas escolas da rede municipal de ensino. O valor máximo previsto na licitação é de R$ 3,5 milhões, como você disse. Mas o Observatório Social de Maringá pediu a impugnação da licitação. Primeiro, porque a licitação não define quantas destas 33 mil unidades são álbuns e quantas são figurinhas. Cada álbum terá 90 figurinhas. E se precisar comprar mais figurinha para preencher algum álbum, não se sabe o valor unitário. Outro problema identificado pelo observatório é que o edital não explica como será a utilização em sala de aula, qual a finalidade do álbum, que função pedagógica ele vai cumprir. E para terminar, o observatório encontrou na internet uma empresa divulgando um álbum com figurinhas de Maringá, como se já tivesse com um produto pronto para uma licitação que ainda não foi aberta, né? A prefeitura disse que está analisando os questionamentos do observatório e que vai responder no portal da transparência no prazo legal. A abertura das propostas está prevista para o dia 28, se a licitação não for impugnada. Luciana.
Pois é, Luciana, legal um álbum de figurinhas de Maringá, mas será que é necessário gastar tudo isso, né, para fazer um álbum de figurinhas da cidade? Não sei, né, a população com certeza também ficou meio que na bronca aí com a prefeitura, porque é muito dinheiro para um álbum de figurinhas. O Paulo Conalg já participa com a gente aqui e ele imagina um álbum de figurinhas da capital paranaense, o que não poderia faltar nele. Algumas personalidades aqui, características de Curitiba. Oil Man, a Borboleta 13, Mímicos da Rua 15 de Novembro, o Pão com Vina, que Vina aqui em Curitiba é salsicha, Jogo de Betes, entre outros. É claro que seria interessante sim um álbum, mas será que precisa gastar tanto para isso? Né? Não é prioridade. 10h41, 18 aldeias indígenas em 4 municípios do traçado proposto para a Nova Ferroeste foram incluídas nos estudos para mensurar os impactos do empreendimento proposto pelo governo do estado. A malha ferroviária prevê a ampliação e a modernização da atual Ferroeste entre Cascavel e Guarapuava. O novo desenho vai ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a Paranaguá, litoral do estado, com ramais para Foz do Iguaçu e Chapecó, em Santa Catarina. Segundo Luiz Henrique Fagundes, ele que é coordenador do Plano Estadual Ferroviário, a escolha dos povos indígenas a serem estudados foi definida pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Já foram concluídos os levantamentos de possíveis áreas de interesse do patrimônio histórico, bem como estudos das comunidades quilombolas. Os estudos receberam parecer favorável do INCRA e do IFAM. A expectativa é ter todo o licenciamento ambiental regularizado no ano que vem.
Nós protocolamos essa semana o que a gente chama plano de trabalho, que nada mais é do que é o planejamento de atividades do que ocorrerá até a gente ter a anuência indígena. E o nosso plano original, que ainda tem que ser aprovado pela FUNAI, prevê de 9 a 12 meses para completar o licenciamento das comunidades indígenas. Então, tudo somado, subtraído, a nossa expectativa é ter no final do ano que vem a licença prévia ambiental para todo o empreendimento.
Após esse passo é que começa a disputa de investidores pelo empreendimento. A licitação deve ocorrer em 2025. A empresa ou consórcio vencedor vai executar as obras e explorar o empreendimento por 99 anos. O coordenador do Plano Estadual Ferroviário lembra que a Nova Ferroeste vai mudar o perfil de uso das rodovias, já que vai auxiliar no escoamento das safras do estado.
A Nova Ferroeste, ele não só será uma opção para as rodovias, porque na hora que você proporciona 30% de redução de custo logístico, você vai ter um cenário completamente diferente dentro do Paraná. Primeiro que você não só está oferecendo uma redução de custo, mas você vai conseguir com que a carga ande pelo trem e com isso você tem a descarbonização da cadeia de suprimentos como um todo do Paraná, né? Isso vai em linha que o governador busca em termos de sustentabilidade para o estado. Nós vamos ter uma redução de acidentes. Vai ser bom também para quem tem caminhões. Você vai mudar o perfil de uso do caminhão, isso vai ter trajetos mais curtos, mais rentáveis, melhor qualidade de vida. Então, a transformação que a ferrovia traz é mais do que uma segunda opção em termos de modal logístico. É uma transformação do Paraná.
A linha férrea proposta pelo governo do estado vai ligar por trilhos os estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são produtores e exportadores de grãos, milho e soja e proteína animal, facilitar assim e reduzir os custos, né, do transporte ao porto de Paranaguá. Além disso, a malha ferroviária também vai fortalecer o trânsito de milho do Mato Grosso do Sul para o oeste catarinense, um dos principais produtores de suínos do país. Mais de 8 mil candidatos realizam o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa neste domingo. A prova será realizada em 4 cidades. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os candidatos vão disputar quase 1.500 vagas disponíveis em 39 cursos de graduação presenciais na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A prova será realizada em Ponta Grossa, Curitiba, Maringá e Cascavel. As provas vocacionadas acontecem pela manhã, com a abertura dos portões de acesso às 8 horas e o fechamento às 8h30. Pela tarde, acontece a prova de conhecimentos gerais e a redação. Os portões abrem à 1h30 e fecham às 2 horas. Os resultados serão divulgados até o dia 22 de dezembro e a entrada dos aprovados está prevista para 2024. Nesta edição, a opção de graduação mais concorrida é medicina, com proporção de 90 candidatos por vaga. Em seguida, vem licenciatura em educação física, com 18 candidatos por vaga. E, segundo a UEPG, dos mais de 8 mil candidatos, 57% realizaram o ensino médio integralmente em escola pública e 60% não frequentaram cursinhos preparatórios. Já 46% farão o vestibular pela primeira vez. A maioria dos candidatos tem entre 17 e 18 anos e pouco mais da metade dos inscritos residem em Ponta Grossa. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Um bom fim de semana para você.